Ajures em 7 décadas. História e fatos marcantes da primeira Associação de Juízes do Brasil. Antônio Guilherme Tanger Jardim.
A minha vida se confundiu com a da Júris. Então, na minha existência, se eu puder destacar um local para a Júris, é um local de alta relevância.
É o destaque do 7º mini-documentário do projeto A Júris em 7 décadas.
Boa parte das minhas conquistas, das minhas realizações pessoais, eu devo a Júris.
A gestão de Antônio Guilherme Tanger Jardim, à frente da Ajuris, no biênio 1998-1999, teve como principal marca o enfrentamento a problemas institucionais. Estiveram em pauta temas como a reforma do Judiciário, a CPI do Judiciário e a tentativa de imposição da chamada Lei da Mordaça.
No período em que nós administramos a Júris, nós enfrentamos alguns problemas de ordem institucional. Enfrentamos a questão, por exemplo, da reforma do Judiciário. Enfrentamos a CPI do Judiciário, no Congresso Nacional. E enfrentamos uma tentativa espúria de amordaçar tanto os juízes quanto os membros do Ministério Público, com o projeto da lei que foi apelidada na época de Lei da Mordaça, impedindo que os juízes, os membros do Ministério Público, se manifestassem, não é, à imprensa ou publicamente a respeito de assuntos da sua área. Então isso tudo teve que ser enfrentado com muita força, com muito vigor, não é, e lucidez também, para fazer estancar essas iniciativas nefastas ao judiciário como um todo, que provinham de diversos setores, especialmente, não é, da área política, que não estava muito contente, né, com a atuação da justiça em geral. Né?
Mas para representar a magistratura gaúcha, Tanger Jardim disputou a eleição com o atual ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. O pleito foi marcado por uma disputa intensa, mas cordial.
A escolha do meu nome se deu por um acidente da vida, né? Porque o candidato na situação, o candidato natural seria o saudosíssimo, né, colega Márcio Pugina, que veio a adoecer, né, e em seguida ele faleceu. Então, em face dessa sua impossibilidade, eu acabei sendo escolhido, né, para liderar a chapa. Não vou dizer minha eleição, porque a eleição foi de um grupo de colegas que estavam comigo, né, e que formaram, né, uma chapa e que venceu a eleição. Eleição esta cuja vitória foi muito valorizada, extremamente valorizada, pelo fato de presidir a chapa de oposição, não é, o ilustre amigo Paulo de Tarso Sanseverino, né, que hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então, o fato de ter no lado de ter que enfrentar uma candidatura de uma pessoa do altíssimo gabarito do Sanseverino fez com que a nossa vitória fosse extremamente valorizada. Houve uma série de debates prévios à eleição, tanto aqui em Porto Alegre, quanto em várias cidades do interior. Então, a magistratura, como um todo, pôde, né, avaliar bem o perfil de cada candidato, né, os componentes de cada uma das chapas e votar conscientemente.
Em busca de resultados para os pleitos da associação, foi necessário adotar uma estratégia inovadora na CPI do Judiciário.
Nós tomamos uma iniciativa muito interessante, né? Nós elaboramos um anteprojeto de lei anticorrupção. Né? Se estavam tentando amordaçar os juízes, então vamos avaliar, vamos investigar, vamos verificar a fundo onde é que está a corrupção no poder público. E, em contrapartida também, não é, fizemos um movimento de que os juízes todos endereçassem ofícios, correspondências, né, abrindo mão do seu sigilo fiscal e bancário. Isto é, os juízes, se os juízes querem que a corrupção se acabe no país, como queriam, né, os próprios juízes tomam a iniciativa de abrir as suas contas, os seus, as suas obrigações fiscais, os seus bens, os seus depósitos bancários, né, para mostrar que o juiz não tem nada a esconder. Então ele tem a moral suficiente para exigir dos políticos, né, que não sejam corruptos.
E a atuação da associação culminou com resultados positivos para toda a magistratura.
Surgiu aqui e nós e essa iniciativa acabou tomando, né, um âmbito bem maior e houve, né, repercussão em todo o país. O resultado foi que a CPI do judiciário, não é? Não criou efeitos nefastos à magistratura como se temia. A lei da mordaça abortou, não teve, o projeto não teve sequência e foi para o arquivo, não é? E a reforma do judiciário acabou saindo, não é, com alguns pequenos, vamos dizer assim, malefícios, mas enfim, o que se temia, o grande efeito nefasto que se temia, não é, acabou não acontecendo. Então, tudo indica, não é, olhando para o passado, se vê que as nossas iniciativas aqui foram muito bem sucedidas.
A questão salarial, historicamente defendida pela Júris, estava entre as preocupações da diretoria no período.
A questão do salarial da magistratura, que foi aprovada pela Assembleia, não é? Foi aprovada pela Assembleia, o governo Brito, que estava terminando, né, não sancionou a lei aprovada, o projeto de lei aprovado pela Assembleia, deixou para o próximo, isto é, foi uma jogada de cunho político, né? Deixou o problema para o sucessor, e o sucessor, então, ao assumir, vetou o projeto que nos dava, né, esses benefícios. Então houve, quer dizer, nós acabamos ficando, né, no meio de um confronto político entre o governo que saía e o governo que entrava.
A qualificação dos serviços prestados também esteve em foco. Durante a gestão, foi criado o Centro de Apoio à Jurisdição, o CAJUR.
Eu lembro de ter criado um serviço que deu muito bom resultado. Estou me referindo ao CAJUR, o Centro de Apoio à Jurisdição. Isto é, um grupo de colegas e também funcionários que foram designados para tanto, no sentido de auxiliar o juiz no próprio exercício da sua jurisdição. Então, não é como hoje, que se abre o computador, se aperta aí dois ou três botões, né, e já salta, né, jurisprudências, doutrinas, não é, que facilitam muito a vida do juiz. Na época, a informática ainda não havia alcançado, não é, o que é hoje. Né? Então, né, o que se tinha? Juízes no interior, especialmente, também na capital, não é, às voltas com um problema difícil, problema jurídico difícil de ser resolvido, sem acesso, não é, a bancos de informações mais especializados. Então, criou-se esse Centro de Apoio à Jurisdição, que produziu desde logo muito bons resultados. Isto é, os juízes em aperto recorriam ao Centro de Apoio e o Centro de Apoio fornecia material, doutrina, jurisprudência, não é, para que eles pudessem atuar mais qualificadamente, né, em suas atividades jurisdicionais. Só para ter um dado, consultando aqui o relatório da gestão, só no ano de 1999 foram realizadas 1.800 pesquisas solicitadas por juízes do interior, da capital e até de outros estados.
Entre os dias 27 e 30 de setembro de 1999, a Júris organizou o 16º Congresso Brasileiro de Magistrados, em Gramado, com a participação de mais de 1.200 juízes.
É possivelmente a realização mais grandiosa da nossa gestão tenha sido a organização e realização em parceria com a MB do 16º Congresso Brasileiro de Magistrados, que ocorreu em Gramado, lá em setembro de 1999. O Congresso teve como tema, né, justiça, ética e democracia, judiciário independente, garantia do cidadão. Então, na verdade, esse tema foi uma resposta, né, àquelas iniciativas que estavam provindo aí de vários setores no sentido, não é, de diminuir a atuação do judiciário e a independência dos juízes. Então, dado esse clamor todo que se formou em torno do tema, né, o Congresso acabou sendo um enorme sucesso. Né? Mais de 1.200 juízes participaram do evento, né, número nunca antes atingido, não é, de juízes reunidos no Brasil.
Outro fato importante da administração foi a fundação da cooperativa Sicredi Ajuris.
Uma outra iniciativa interessante que se teve, iniciativa não, concretização que se teve na gestão foi a fundação da nossa cooperativa de crédito, não é, filiada ao sistema Sicredi. Então, o Sicredi Ajuris foi fundado na nossa gestão. O contexto é o de sempre, ou seja, os juízes, não digo ganhando mal, mas os juízes com dificuldades, alguma dificuldade financeira, tendo que recorrer a bancos, pagando juros a bancos, não é? Então a ideia foi esta, se os juízes são clientes de bancos, por que os juízes não podem ser clientes de si próprios, de uma entidade dos juízes, não é? Em condições mais favoráveis de crédito, em condições de aplicação dos seus recursos também, né, em benefício próprio de cada um e da magistratura em geral. Então a ideia foi essa, né, e se ocupou, se construiu, né, esse sistema junto ao Sicredi, porque precisávamos, né, de ter uma carta patente bancária, né, de sistema financeiro. E o Sicredi acolheu, né, essa ideia dos juízes e então se fundou o Sicredi Ajuris naquele ano.
Nos dois anos de mandato, a associação buscou a comunicação tanto com os associados quanto com o público externo.
A Ajuris, em matéria de comunicação, ela tinha na época já a tradicional revista da Ajuris, né, com conteúdo voltado para o direito, e que se incrementou, se deu uma nova fisionomia para a revista da Júlia. Tinha-se o jornal da Júlia, né, e os boletins da Júlia. Os jornais tinham edições trimestrais, se eu não me engano, e eram de uma qualificação gráfica bem melhor. Os boletins mais simples, mais frequentes, não é, que informavam, né, a magistratura em geral e ao público externo também, né, as atividades da associação.
Já a interlocução com a sociedade ocorria por meio da imprensa.
O público externo era atingido pelas entrevistas dadas, né, pelos integrantes da júris, pelo juiz, enfim, aqueles colegas que eram designados para manter esse contato público através da imprensa, tanto escrita quanto rádio, televisão.
Uma das inovações foi a criação de uma revista de sentenças.
Criamos um órgão interessante também, foi o da revista de sentenças do Rio Grande do Sul, isto é, se compilou sentenças interessantes, prolatadas por juízes de primeiro grau, para divulgar, não é, essas decisões no meio jurídico. Porque havia a revista, tínhamos as nossas tradicionais revistas de jurisprudência, com os acórdons de segundo grau, não é, e faltava exatamente a divulgação do trabalho dos juízes de primeira instância. E, então, essa revista de sentenças ocupou esse espaço que não havia, e o trabalho dos nossos juízes também passou a ser divulgado. Tínhamos o caderno de literatura, divulgava a produção artística, vamos dizer assim, dos juízes, né? Enfim, e havia, né, a emissão de eventuais boletins extraordinários escritos, né, para comunicações mais urgentes.
Também foi implantado, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, um curso para magistrados sobre aposentadoria.
Esse projeto que nós levamos a efeito, intitulado Preparação para Aposentadoria e Pós-Trabalho, visou preparar os juízes para se aposentar. E, tendo em vista que, na época, né, com a problema da reforma previdenciária, houve, não é, muito receio de que os juízes, não se aposentando de imediato, pudessem vir a perder direitos. Então, houve, não é, um bom número de juízes que se aposentaram com medo de sofrer efeitos nefastos no futuro em relação à Previdência. E então, para que esses colegas, né, não se lançassem a uma aposentadoria assim rapidamente, sem estar preparados, né, nós tratamos de implementar, em parceria com a PUC, não é, um curso para que esses juízes que estivessem, que já estivessem aposentados ou que estivessem em vias de se aposentar, né, pudessem pelo menos se preparar psicologicamente e materialmente também, né, para enfrentar uma situação de inatividade.
Antônio Guilherme Tanger Jardim tem uma estreita relação com a Ajuris e com a Escola Superior da Magistratura.
A minha atuação no âmbito da Ajuris e da Escola da Magistratura sempre foi muito antiga. Desde que eu cheguei em Porto Alegre, mesmo antes até, 1986, eu já participei. Ao chegar em Porto Alegre, já me tornei professor da Escola da Magistratura. Anos depois, passei a exercer a função de coordenador do curso de preparação à magistratura, cargo que equivalia ao de vice-diretor. Então, durante duas gestões, eu ocupei esse cargo. E depois fui escolhido para ser o diretor da escola, da magistratura. E no âmbito da associação em si, não é, eu instaurei e criei o departamento de futebol, não é, e onde se criou na época o campeonato nacional de futebol, primeiro regional e depois acabou virando nacional. Então, eu e um colega de Santa Catarina e um colega do Paraná é que fomos os organizadores deste projeto de futebol entre juízes em âmbito nacional, e que deu certo, e até hoje, né, continuam aí os campeonatos e os juízes confraternizando. E mais do que isso, esses eventos eles propiciaram não só o convívio social, a prática do futebol, mas propiciaram sempre muita troca de experiência profissional. Então, no início, alguns colegas não entenderam bem o espírito da coisa e criticaram, dizendo que estaria gastando dinheiro da associação com passeio e jogo de futebol. Mas, na verdade, não é, o futebol era o mote, era apenas o pretexto para que juízes se reunissem, convivessem, confraternizassem, mas, acima de tudo, trocassem experiências, né, da atuação profissional de cada um. Eu participei da Júris desde sempre, né, desde sempre, mesmo no interior. Por exemplo, na comarca de Rio Grande, onde eu fui juiz e fiquei lá durante 6 anos, não é, lá nós tivemos a oportunidade de construir o maior conjunto residencial da Júris no interior, um prédio de apartamentos com 6 unidades, não é, e isso foi feito, claro, com o departamento de patrimônio da Júris, mas nós é que administramos isso lá. Então, desde o interior, não é, que o meu contato e a minha atividade junto à Júris sempre foi intenso.
O magistrado destaca que ao longo dos 70 anos da história, a associação alcançou espaço de referência na sociedade gaúcha.
A Júris, que foi criada como uma associação de juízes, para juízes, ela alcançou uma importância tão grande dentro da magistratura que se expandiu para fora desse âmbito. Hoje, a Júris é uma necessidade institucional da sociedade rio-grandense. Ou seja, todos os temas relevantes para os gaúchos em geral, né, têm a contribuição, recebem a contribuição sempre ética da Júris. Né? Então, onde a Júris atua, onde a Júris se manifesta, não é? É sempre uma palavra de credibilidade, é sempre uma palavra, não é, de razoabilidade, e isso torna, não é, as suas manifestações públicas sempre muito idôneas, muito acatadas pela população em geral. A minha vida se confundiu com a da Júris. Então, na minha existência, se eu puder destacar um local para a Júris, é um local de alta relevância. Na minha vida pessoal, boa parte das minhas conquistas, das minhas realizações pessoais, eu devo à Júris. Devo aos colegas que estiveram sempre comigo e que me apoiaram, e cuja parceria foi indispensável para tudo aquilo que eu consegui realizar. E, portanto, eu devo à Júris e aos colegas.
Também integraram o Conselho Executivo da Gestão 1998-1999 o vice-presidente administrativo Luiz Felipe Silveira de Fini, a vice-presidente social Elaine Harzen Macedo, o vice-presidente cultural Breno Moreira Mussi e o vice-presidente de Patrimônio e Finanças Felipe Howen. Termina aqui a Júris em 7 décadas. Narração, Rosângela Batistella. Produção, Rodrigo Borba e Eduardo Prates. Edição e finalização, Rádio Web Ajuris. Chefia de jornalismo, Graziela Duarte.